Brasil, Zil, Zil, Zil.
Fala galera, bem-vindos ao episódio 20 do Capivara do Hockey. Hoje estamos em menos pessoas, mas o conteúdo vai ser bacana, tenho certeza. Hoje quem tá comigo aqui é o Danilo.
E aí, galera, beleza? Hoje não tem ninguém para separar. Hoje é eu e a Larissa aqui na luta franca. Então, espero que a gente não se ofenda muito, né? Mas como a gente vai falar só de Islanders, talvez, né? A gente seja clubista junto e tal. Enfim, já estiquei demais na apresentação e é isso. Bora aí, Lari.
É aquele meme do briga, união, as figurinhas, né, gente?
Exato.
A galera, tem muito tempo já que a gente não grava, mas agora a gente vai voltar firme e forte junto com a temporada que acabou de começar. A gente já teve alguns jogos, então a gente vai comentar. Vamos falar um a um os jogos para honrar a nossa querida Stats Girl, Anitta, que não pôde estar com a gente hoje, mas a gente vai falar tudinho para honrar a presença dela. O primeiro jogo da temporada foi New York Islanders contra Florida Panthers. Infelizmente, perdemos de 3 a 1. Que tristeza. Estreia do Lane Lambert no Islanders, né? Na temporada regular da NHL. O nosso único gol, né? A gente perdeu de 3 a 1, infelizmente. O único gol, né? E o primeiro gol da temporada foi marcado pelo Noah Dobson, com assistências de Matt Barzal e Brock Nelson. Assim, eu não sei se você viu esse jogo, Danilo, mas o Islanders foi uma tristeza completa. Esse jogo foi difícil de ver.
Cara, esse foi um dos dois jogos que eu não vi. Não vi o jogo contra a Anaheim também. Esse jogo aí, meu, assim, é aquilo, né? É reflexo do que o Panthers vem fazendo nas últimas temporadas. Eu sempre brinquei, né? Eu tenho muita inimizade com torcedores. Inimizade naquelas, né? A gente brinca com alguns torcedores do Panthers no Twitter e tal. Nunca vou ter medo de enfrentar o Florida Panthers, né? Mas é reflexo do que eles vêm fazendo nas últimas temporadas. Uma baita rebuild aí. E, né, tipo assim, falaram que foi bastante ruim o jogo, só que eu não vi com tanto otimismo, até porque o Panthers é um dos melhores times do leste, né, atualmente. Se a gente for pegar, né, por mais que muita gente superestime, às vezes, por exemplo, na série contra o Lightning, eu vi muita gente apostando muito no Panthers. Eu falei, ah, é bem assim também, né, galera. Mas é isso, né, é um time bacana, acho que top 3 no leste aí atualmente. E a gente, né, deu uma queda brusca na última temporada, então para mim não foi tipo assim, ah, desilusório. Ainda consigo um pouco. Vai. Isso não foi desilusório. Alguns resultados depois foram, mas enfim, dá pra
Sim.
seguir de cabeça erguida.
Eu não acho que foi assim, eu não esperava uma vitória do Amos, de verdade. Eu acho que perder para o Florida Panthers não, nunca será normal, aquelas. Mas, a situação dos dois times, dá para entender perder para o Panthers. A questão que fica é o jeito, né? Tipo, o time, uns apagões e tal. Eu acho que isso que é o mais preocupante. Mas eu também acho que, como primeiro jogo da temporada, não tem muito que falar, sabe? Não tem, é muita pouca amostragem para a gente falar de como tá esse time. Eu acho que ainda tá muito cedo, né? Mas aí veio aí o próximo jogo, que foi uma coisa de maluco, que foi New York Islanders 7 a 1 contra o Anaheim Ducks. E aí foi tipo assim, quem não pontuou foi porque não quis, basicamente. Porque tivemos um gol do Beauvillier, um gol do Wahlstrom, dois gols do Salo, um gol do Noah Dobson e dois gols do Scott Mayfield, que por um acaso foi a primeira vez na carreira dele que ele marcou dois gols em um mesmo jogo. E aí as assistências ficaram com uma assistência para o Parise, uma assistência para o Martin, uma assistência para o Beauvillier, uma assistência para o Wahlstrom, uma assistência para o Nelson, uma para o Pajot, uma para o Pulock, duas assistências para o Barzal e três assistências para o Anders Lee. Então, tipo assim, geral, marcou ponto, assim, foi uma maluquice completa. Todo dia um 7-1 diferente, dessa vez na NHL.
Aquele tipo de jogo que os caras conseguem marcar bastante gordura, né? Pro resto da temporada ficar marcando um golzinho e tal. Mas aí já ajuda. No final da temporada a gente pode falar: ó, ele tem tantos pontos aí. Enfim.
Sim.
Acho que não é a melhor época pros times da Cali. Acho não, tenho certeza, né? Não é a melhor época pros times da Califórnia em geral, né? Tá bem grotesca a coisa lá. Acho que o Kings tá mais ou menos aí. Acho que é o único que talvez brigue pro playoff. Sharks e Ducks, pelo amor de Deus.
Tá difícil para eles. E falando em Sharks, o próximo jogo foi New York Islanders e San Jose Sharks. O Islanders ganhou de 5 a 2. E aí tivemos um gol do Parisi, um gol do Clutterbuck, dois gols do Ostrom, e que jogo do Ostrom, e um gol do
Nossa,
Merzli.
ele
Foi um
jogou
jogaço
demais, ele jogou
do
demais,
Ostrom.
jogou demais. Essa segunda linha aí, você tinha até comentado lá no grupo que tá gostando da linha. Eu acho que essa linha tá bacana, tá bacana. O Lee, cara, o Lee eu sinto que ele tá bem agressivo, tá? Eu acho que desde que ele voltou de lesão, a temporada passada ele não conseguiu desempenhar um bom papel também. Teve aquele desmanche todo no time, Covid, lesões e tal. Mas eu sinto que nesse início de temporada ele tá bem, fazendo forecheck bem, bem pesado. Ele tá bem assumindo bastante a responsabilidade mesmo. E o Ostrom, meu, ele, tipo assim, eu até comentei, e eu já tinha comentado antes, esse cara tem tudo para ser um grande cara dos Islanders. Tipo assim, talvez não ser aposentado, até a Jersey aposentada, talvez. Mas, tipo assim, eu vejo no Armstrong, no futuro, assim, ser o que o Lee é hoje, ser o que o Nelson é hoje, ser o que o Martin é hoje, sabe? Talvez esses caras não sejam aposentados, mas são caras bem,
Sim,
bem respeitados.
ele tem tudo para ter essa é a cara, sabe? Ele tem tudo para ficar muito tempo no time. Ele jogou demais. Essa segunda linha tá Wallstrom, Lee e meu Deus,
Nossa, o Nelson.
esqueci,
Nelson?
Nelson,
É,
deixa eu
Nelson.
ver
É Nelson, é Nelson.
mesmo. Então, essa linha tá produzindo muito. Depois a gente vai dar uma olhadinha no, nos status dos jogadores.
Acho que o
Essa linha
Tito
tá
foi pra
produzindo muito.
primeira e tá Barzi e Palmieri, né?
É.
É isso.
E aí a terceira linha tá
Bailey.
Paris, Cajô e Bailey, é.
Isso. E a
E a
quarta
quarta linha é
de
perfeita.
sempre.
Deixa eu ver coisa. É, mas, nossa, essa linha tá jogando muito. O Oliver Wallstrom, inclusive, foi o... Aquela... As estrelas lá. É três estrelas o jogo, né?
Foi,
Primeira estrela.
estrela.
Ele foi
Foi estrela.
eleito o melhor.
Eu gostei bastante do jogo do Varlamov também, viu?
Foi bom.
Ele foi terceira estrela, jogou bem, jogou bem.
Foi a estreia do
E.
Varlamov, né?
Então, e foi um jogo legal. Eu achei o jogo mais legal dos que eu assisti, né? Talvez o do 7-1 tenha sido mais legal, né? Mas. Assim, a gente teve uma reação também, né? A gente bateu, 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 a gente tentou. O Reimer tava naquele. Catando demais, tava nos tempos áureos dele de Leafs aí, mas depois andou. O Islander jogou muito, eu achei bem legal.
O Sharks começou muito bem o jogo e tava dando um caos, tava bem difícil pro Islanders. Só que aí foi pegando no tranco e aí no final do jogo deu aquela folguinha, né? Foram três gols de diferença, mas o começo do jogo, principalmente, o Sharks estava botando o Islanders para suar. Só que, graças a Deus, fé com fé e perseverança.
Nossa, e o um negócio que eu parei para pensar agora é, será que a gente é muito tóxico? Porque, tipo assim, a gente nem tem tanta rivalidade com o Sharks. Tem uma torcidinha legal até no Brasil, tudo. A torcida deles não é chata, né? Não que as outras sejam, mas tem rivalidades e rivalidades. Só que a gente começou a fazer um monte de meme. E, tipo, não tinha nem.
Eu acho que foi do dia. A gente começou a animar e aí do nada começou a fazer um monte de meme, mas acho que 100% da nossa animação, assim, não teve nada a ver com eles. Eles
É,
só
entendeu?
mataram um pato, tadinhos.
A gente. Ah, vamos zoar. Tipo assim, é tipo. Sei lá, um time que não tem rivalidade nenhuma. O Inter ganhando do Fortaleza. Aí fala, pô, vamos zoar lá a torcida do Fortaleza. Tipo isso. Não
De graça, né?
tem. De graça, assim. Vamos esculachar os caras. Enfim. É do esporte, né? Enfim, Lari, segue aí.
Aí foi a última coisa boa que aconteceu, aquela sacanagem. É, porque o próximo jogo foi New Jersey Devils e New York Islanders. O Devils ganhou de 4 a 1. Esse jogo para mim foi mais pesado do que o do Panthers. Eu não queria ter perdido de 4 a 1 no Devils. Vou te contar, o único gol do Islanders foi marcado pelo próprio Anders Lee e a assistência foi do Barzal e do Palmieri.
O jogo foi uma bosta, né, meu?
Nossa, foi horrível. Nossa,
É,
sério.
então,
Eu vi esse
foi
jogo, sério. Foi
um
muito
jogo
ruim.
ruim. Então, entendeu? É bem mais confortável perder pro Panthers, né? Que é um bom time, né? E não tem tanta rivalidade. Tipo assim, se o torcedor do Panthers me zoar, eu falo, beleza. Mas do que perder pro Devils, que é um rival e é ruim. É um time ruim,
Sim.
né? É um péssimo time e a gente jogou nada. Era o quê? Era 5 minutos de jogo. Eles tinham 10 disparos a 0 contra a gente, né? Algo
Nossa,
assim.
foi ridículo. Eu fiquei, foi inacreditável. O Anders foi dar o primeiro chute, faltando 2 minutos para acabar o primeiro período.
Foi. Nossa, cara, foi esse jogo aí
Esse jogo
foi
foi horrível. Porque
sacanagem.
assim, a gente vai falar do próximo jogo, que foi o jogo que aconteceu. Inclusive, a gente está gravando logo depois do jogo ter acabado. E você tem aquele sentimento, tem aqueles jogos que você perde, mas você tem aquele sentimento de que você consegue torcer, do tipo assim, você vai conseguir fazer um gol. Tá torcendo pro time fazer um gol porque o time tá indo bem e tudo mais. Você tem aquela esperança. Esse jogo contra o Devils foi totalmente assim, não tinha, a gente não via a cor do puck, sabe? Foi bizarro, tipo, o time não conseguia reagir. E aí o jogo chegou a ficar chato, sabe? Porque só o Devils que tava jogando parecia. E o Islanders tava meio que foda-se.
É,
E aí
bem isso.
foi um pavor completo.
Bem isso. Tipo assim, eu principalmente na temporada, nessas 2 temporadas que a gente fez mágicas aí antes do surto de Covid no Islanders, eu perdi muito daquele estigma de, chute a gol é tudo, né? Porque o que a gente via no time, o Islanders quase sempre era um time que chutava bem menos do que os adversários, principalmente em jogos de playoff. Era tipo, chutava menos que os Flyers, eliminou os Flyers, chutava menos que os Capitals, eliminou os Capitals, eliminou Bruins, eliminou Penguins, levando um monte de disparos. Tipo assim, teve jogo que o Penguins fez quase 60 chutes, né? E a gente. E chute não é tudo, né? Chute sem objetividade não é tudo. A gente tinha uma defesa legal, tudo. Só que nesse aí a gente não ofendeu nada, nesse jogo contra o Devils aí. E tipo assim, a gente perdeu aquela consistência que a gente tinha. Tipo assim, o Islanders tá. Tão lá, tentando furar o Islanders, mas, né? Não conseguiam passar por algum motivo. Tipo assim, isso favorecia nossos goleiros, né? Que eles faziam mais defesas, mas não eram necessariamente defesas tão difíceis, porque a nossa defesa estava bem postada e tudo. Agora não, tá complicado, né? Muita coisa que aconteceu, né?
Sim, e isso que eu acho que a nossa defesa começou bem, assim, comparando com a temporada passada. Que a temporada passada foi realmente de chorar, uma coisa absurda, inacreditável. Eu acho que a nossa defesa, inclusive, melhorou com a chegada do Romanov,
Com a saída do Tiago,
a saída do Char, a saída do
do
Green.
Green,
Exatamente. E aí, com a subida do Salo, por exemplo, né, que a gente já vai falar sobre isso, porque o time fez uma decisão hoje que, pelo amor de Deus, só ninguém entende. Mas a defesa tá um pouquinho melhor. Só que a defesa não parece. Não chega aos pés da defesa que era, né, naquelas 2 temporadas que a gente foi pra final de conferência e tudo mais.
Nossa.
Saudades, inclusive, daquela defesa. Mas eu tô esperançosa em relação a isso. Os nossos defensores começaram até pontuando, inclusive, muito
Pulou que
bem.
fez gol hoje. Golaço do Pulou aqui.
Sim. O fez gol hoje. O Dobson tá com, se
O
não me engano,
Dobson
uns
tá
dois
jogando
gols.
demais, cara. Tá
Nossa,
jogando
o
demais.
Dobson tá jogando muito. Tá
Ó.
bizarro. Ele tá jogando muito. Ele tá com um monte. Acho que fez uns 2 gols, tá com várias assistências. E na defesa em si, ele tá bem, bem postado, né? Ele não tá cometendo um monte de erro bobo. Tipo, quando ele estreou, ele tinha um monte de erro. Inclusive, você pegava bem no pé dele. A torcida como um todo pegava muito no pé dele. Mas que ele cresceu. Mano, ele melhorou. Dá pra ver, assim, a evolução dele. Clara, em todo esse tempo que ele jogou. Tipo, valeu a pena bancar, sabe, o Dobson? Que ele cresceu demais, velho. E era uma
Sim.
coisa que tava faltando pra gente. Tipo assim, a gente tinha o Pellick e o Pullock, que era uma dupla muito, muito acima. E aí, quando chegava pra segunda dupla ba e pra baixo, faltava muita coisa. Era um gap muito grande. Só que com o Dobson crescendo cada vez mais, já dá pra imaginar o mundo. E o Romanov também, que tá fazendo dupla com o Dobson, é um bom defensor também, eu acho. Dá pra ver que essa diferença tá se estreitando, assim. O Pullock e o Pellick claramente são os defensores principais do time, tipo, obviamente, até porque estão muito mais maduros, mas essa dupla Dobson e Romanov tá prometendo bastante, assim.
E o Romanov, ele é pancada, hein, cara. Ele é um cara que chegou aí
Sim.
e já ficou marcado pelo jogo duro, né? Pelo jogo duro.
É bastante agressivo.
O bicho é duro igual uma
Doido.
pedra. Ele é desenrolado. Putz, eu gostei dele, gostei. E o Dobson, tipo assim, o que me preocupava nele. O Dobson, ele sempre foi um cara que pontuava legal, sabe? Pra um defensor. Só que o problema dele era aquilo que eu sempre falei, daquela síndrome de Nick Leri, né? Pontuava bastante, só que você ia ver a eficiência do time, você ia ver o plus-minus, tava sempre negativo. Tipo assim, o time sempre tomava bem mais gols com ele no time. Agora não, ele tá conseguindo desempenhar um papel legal, né? E é isso, acho que também um parceiro mais casca-grossa para ficar com ele poder sair mais um pouco, é legal. Mas, ó, que nem eu falei, o Dobson sempre não, mas nas últimas temporadas ele foi um dos nossos defensores que ia pro power play quando a gente precisava fazer um gol de power play. Mas quando a gente tava no penalty kill, o Barry Trotz já não deixava ele, entendeu? Porque claramente ele tinha né, muito que pegar de defesa. Agora não, acho que ele tá conseguindo entrar no penalty kill, tá legal de ver o Dobson jogando. Desculpa, Dobson. Acreditamos em sua inocência.
Believe in Noah Dobson. Perdão, a retratação ao vivo aqui do Danilo. É, pro Dobson, tá maravilhoso mesmo. Continue assim, é isso, né? Mais um defensor pra ilha. E aí, falando em defesa, a gente chega numa polêmica. Estamos gravando aqui, dia 22 de outubro, às 11h12 da noite. O jogo New York Islanders e Tampa Bay Lightning acabou. Mas eu quero começar falando de algo que aconteceu antes do jogo. O Lane Lambert, ou a comissão técnica, ou o Islanders em si, retirou, sacou Robin Salo, voltou com ele para Bridgeport e colocou Sebastian Aho no lugar. Não foi machucado, não foi machucado, não, tipo, não foi lesão, não foi nada nesse sentido. Foi uma escolha de hóquei mesmo, uma escolha assim, uma decisão muito da questionável. E aí eu te pergunto, o Salo, ele estava indo muito bem. Ele estava, inclusive, também pontuando, ele faz par com o Mayfield e não tá indo tão mal assim. A defesa em si não tá indo muito mal. É, o time em si ainda tem os problemas de defesa, assim, complexos. Essa é a dupla obviamente mais fraca, né, de todas as duplas, o Mayfield e o Salo, Robin Salo. Mas ele estava indo bem, ele estava fazendo um trabalho bom. E aí ele foi rebaixado novamente pro Bridgeport, imagino que por questões de desenvolvimento mesmo, e subiram com o Sebastian Aho de novo. Apesar de eu achar que ele não fez, cometeu os grandes crimes, cara, o Aho tá desde, tem um tempinho já que estão tentando fazer o Aho acontecer, e o Aho, nada, sabe? O Aho, ninguém gosta dele.
É
E o
eterna
Salo,
promessa.
eterna promessa, e o Salo demonstrou que tem um pouco mais de eficiência nesse sentido, sabe? E aí eu não entendo, eu entendo que o Salo é novo, então você pode também não querer que ele jogue todos os jogos para, sei lá, às vezes não queimar o garoto e tal. Tipo, faz sentido, isso tudo bem. Só que qual é essa pira, sabe, com o Sebastian Aho? Tipo, o que esse cara tem que o Anders tenta fazer o menino acontecer? Eu não entendo de verdade isso.
É real, deve. Não sei, cara. Ele deve. Sei lá, meu. Ele deve jogar bastante em Bridgeport. Eu vou falar pra você desde. Faz um ano e meio, mais ou menos, que eu não acompanho nada de Bridgeport, praticamente, né? Então. Não sei, cara. Mas eu acho que. Eu realmente não sei. Tipo assim. Ah, não tem explicação. Não tem explicação. Acho que.
O Trotz falava muito bem do Aho em relação a puck handling, né? Tipo, que ele era bom com o puck, tipo o Nick Leri, né? Ele falava isso. Só que eu não sei de onde ele tirou isso, sinceramente.
Não,
Eu
no,
nunca
ter
vi
no terceiro
nada com ele.
gol, terceiro do gol do Lightning, ele foi jantado pelos caras lá, não foi?
Deve ter sido.
Eu não sei. Ele é o camisa 47, não é?
Deixa eu ver.
47 ou 41? Eu acho que é ele.
25, velho.
Ah, não,
Número cheio.
então não, não é, então não, então confundi com alguém. Confundi com outro jogador. É algo, eu não peguei o número do Romanov ainda. O Romanov é 20, 26, 20, 22? Não, 22 tá aposentado, desculpa.
17. Pô, irmão. Aí fica difícil, né? Pra eu ler.
Aí se eu errei aqui, a gente passando pano pro Romanov, mas
Ó,
sei que o camisa 40 e pouco do Islanders foi jantado.
cadê? Romanov é 28.
Putz, então. Ah, não vou
Ah,
saber
depois a
quem.
gente vê aí, né? Claramente.
Enfim, enfim.
Informação também não é o nosso forte, sacanagem.
É,
Depois a gente
enfim.
vê. Mas o Mayfield também levou uma. Tomou umas bolas do Lightning que eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus.
Nossa,
Misericórdia.
e esse gol que saiu faltando 0,1, cara. Faltando um décimo o puck entrou. Cara, que bizarro, cara.
É inacreditável. Inclusive, deixa eu ver aqui as stats atualizadas desse jogo. Só pra ver se não deixei passar nada. Não, foi 5x3, não, tá certo. Então, o Lightning ganhou de 5x3. Teve uma hora lá, tava 4x3, a gente achou que dava, né, pra poder empatar.
Nossa, foi um
Mas
laicá
aí,
danado.
É, do nada. Mas foi um bom jogo, eu achei. Foi um bom
Foi
jogo de
legal.
acompanhar.
Eu
Foi
não
um jogo.
achei o Sorokin muito legal hoje, não, mas o time até que deu pra engolir.
Eu
É,
acho
pô.
que também a gente tem que entender que o Sorokin, ele tá jogando muito mais agora, né? Então a probabilidade da gente ver jogos que o Sorokin não esteja tão bem é maior. E eu acho que o Sorokin também é um daqueles jogadores que cresce bastante em momentos mais difíceis, assim. Em, tipo, começo de temporada regular, não sei. Daqui a pouco a gente consegue falar mais sobre as estatísticas dos goleiros e de defesa, tudo mais, como que tá. Mas é normal, né? Às vezes você tá bem, às vezes você não tá. Ele já teve alguns jogos que na temporada passada que não foram tão legais. Obviamente que o time também não tava legal. Mas já não tava tão legal. O Varlamov também não tava tão legal ano passado. Esse ano o Varlamov começou muito bem mesmo.
Lari, ó, me retratando, foi o Sochnikov. Foi o Sochnikov.
Ah, é?
Inclusive, eu tava lembrando disso pra falar. Cara, por que colocar esse cara e o que que aconteceu com o Bellows, meu? Tipo assim,
Mano,
eu tava muito na expectativa dele ter muita chance essa temporada. Eu,
eu
na
não
temporada
entendi.
passada eu já tava nessa expectativa. Eu sempre gostei muito dele. Eu acho que ele joga muito. E ele não tem oportunidade, ele não tem sequência. Ele geralmente faz uma pré-temporada legal e ele entra na temporada, tem jogo que ele faz gol, faz dois gols, mas ele não tem sequência, cara. Eu acho isso bizarro, eu acho isso bizarro,
Cara, o
velho. Eu
Bellows é
acho.
um jogador que a torcida gosta muito, cara, que bem no comecinho a galera ficava, meu Deus, o Bellows. Porque, tipo assim, ele realmente não mostrava muita coisa. Mas ele teve uma evolução bacana, sabe? E ele tava indo bem, teve um momento de brilho, assim, na temporada passada. Então a galera queria ver mais dele, sabe? Ele tá lá no time, por que que não usa? Fica subindo o Sebastian Aho, deixando o Salo de fora, mas o bichinho aí, o caceta. O Bellows fica para trás. Eu acho que não faz sentido.
E olha, eu vou ser polêmico aqui, mas pra mim, é que tipo assim, nessa última gestão do Islanders, desde o Barry Trotz, a gente não vê o tipo assim, o Barry Trotz sempre, pra mim, na minha opinião, ele sempre respeitou muito o nome, tá? Mas antes, no Doug Weight, por exemplo, ele não queria nem saber. Era um péssimo técnico, mas ele não queria nem saber. Tipo assim, o Halak. O Halak teve uns jogos que ele tava mal, foi passar uns dias lá em Bridgeport. E ele era o nosso goleiro inicial. Aí ficou tipo quase um mês praticamente o Halak jogando em Bridgeport. E o Grice e o Christopher Gibson, um finlandês lá. Como os dois goleiros, e a torcida não gostava e não quis nem saber. Quando o Halak voltou, o bicho voltou um monstro. Shootout de 50 saves contra os Rangers, bizarro. E tipo assim, eu acho que, sei lá, acho que a galera liga muito pra nome, mas pra mim, se eu fosse treinador, ainda bem que eu não sou, pra não ser xingado, mas eu colocaria o Bellows, eu deixaria o Palmeiras um tempinho de molho, cara, porque ele não tá jogando nada.
Nossa, Palmieri, por Deus.
E o Pajot
Se
também é
for
outro, viu?
polêmica, eu achei que você não ia falar uma verdade dessa. Pelo amor de Deus, Palmieri.
Eu tô falando
Inacreditável.
a verdade. O Pajot é outro também que faz um tempo que não tá jogando nada. E talvez seja até mais polêmico, que ele é mais querido pela torcida, claramente.
Sim, mas
Não
eu
tá
acho que é
jogando
por
nada.
causa que a terceira linha também tá meio tabidinho, tá meio capenga. Mas até que fez bastante ponto, assim. Só não apareceu muito.
Terceira linha do Islanders nunca foi boa, desde que eu assisto hockey, cara. Eu, por exemplo, nunca achei a terceira linha boa. Eu
Ele
lembro.
rebaixou. É o Bailey, né? Esse Sochnikov entra no lugar do Bailey. Só que, tipo assim, não adianta nada. Você tira o Bailey e aí entra o Sochnikov. Por que não botou o Bellows? Eu ia gostar de ver o Bellows jogando com o Parise e o Pajot.
É complicado. Ó, a combinação, a primeira linha foi Parise, Barzal e Palmieri. Segunda, Lee, Nelson e Beauvillier. E Sochnikov, Pajot e Wallstrom na terceira.
Nossa, viagem.
Tava legal o Wallstrom e Lee na mesma linha. A quarta linha vocês já sabem. Enfim, sei lá. Tá mexendo demais, cara. Tá mexendo demais.
Ah, mas eu acho que também tá no começo da temporada. Acho que tá um. Ok, ele mexer assim. Mas já deu pra perceber. Não adianta. Só que não adianta nada ele mexer e ele enfia um Sochnikov que, tipo assim, meio que. Esse cara não vai continuar. Tipo assim. Não vai continuar. Por que que ele tá mexendo com o Sochnikov? Por mim faz mais sentido ele mexer logo ou com o Bellows ou com o Bailey mesmo. E aí ele, tipo, faz só novas combinações de linha. Só que o Palmieri não dá, gente, não tem condição.
Não, tá jogando nada. Ele e o Pajot não tá jogando nada. Faz
Se ele fizer o
tempo.
gol do título, eu respeito ele, sim. Mas apenas assim.
Nossa. Pelo amor de Deus, velho.
Mas aí, rapidinho, só pra rever os gols da partida, quem fez os três gols? O Martin, o Bouvillier e o Pulak, que a gente já falou, inclusive, assistência só do Brock Nelson, porque tanto o gol do Pulak quanto do Martin foi aquele unassisted, né? Não teve assistência. E, enfim, foi um jogo bom, mas que, infelizmente, uma tristeza completa. A gente tem que ver até a nossa querida lista aqui de maiores pontuadores da temporada até agora, que também, tipo, três, quatro jogos é complexo. Mas temos ali Anders Lee, Wallstrom, Dobson, Nelson e Barzal. São os nossos maiores pontuadores. O Anders Lee, inclusive, tem que ver só depois dessa. Não, mesmo depois desse jogo do Tampa Bay contra o Tampa Bay Lightning, o Anders Lee continua sendo o nosso maior pontuador até agora. Então, para você ver como é que ele começou, para exemplificar, né, o que a gente já tava falando, que o Anders Lee começou a temporada muito bem. Assim, bem agressivo, muito melhor. Parece o Anders Lee de antes da lesão, né? Que teve.
É, então, ele tá bem consistente, tô gostando dele. É, já falei mil vezes aqui que eu tenho preconceito, pode ser ídolo, mas tenho um pouco de preconceito com um jogador que teve lesão grave, assim, mas ele tá legal. Mas então, pessoal, é isso aí. Agora a gente vai chamar a vinheta, né? Pra gente falar um pouco sobre o que vai vir, o que que nos espera, né? Os próximos jogos e tudo mais. Fechou, galera.
Então, galera, agora a gente vai falar dos próximos jogos, né, da próxima semana. Vem algumas pedreiras, inclusive só pedreira, né? Inclusive, a gente tá um pouco ferrado. No dia 26 de outubro, a gente enfrenta o New York Rangers, né? Vem aí a Batalha de Nova York.
Ih, olha lá, com medo do Rangers.
Tá difícil pra gente esse ano, eu acho. Vai ser um jogo duríssimo.
Vai mesmo.
O time dos caras tá.
Rangers tá bem, só que, tipo assim, eu acho que. Não sei se é porque eu não gosto dos caras, sei lá, porque, tipo assim. Meu, eu acho bizarro vou desabafar aqui. Eu acho bizarro o quanto o Chester King é superestimado, cara. Eu acho bizarro ele ser cotado pra Vezina. Eu não sei se eu tô falando merda, mas eu acho isso bizarro, cara. Eu acho. Meu, eu acho coisa de louco. Eu fico indignado, meu. Ele fez uma temporada legal, tudo, mas, meu. Não, é inacreditável. Tipo assim, o cara joga em Manhattan, ele automaticamente ele eleva, ele vira deus do hockey, meu. Se o Gretzky jogasse, tivesse feito os melhores momentos nos Rangers. Nossa, ele seria, putz, o maior atleta da história, não é nem do hockey, é da história, porque não é possível, cara. Não é possível, cara. Tudo que. Tá ligado? Atravessou a ponte ali, mano, é maravilha. Eu acho. Desculpa se tá soando clubista, mas eu acho o Sorokin, tipo, muito melhor que ele.
Eu acho que essa é uma discussão que meio que só
Meu!
existe no, na torcida do Islanders e do Rangers, assim.
É nada, o pessoal paga um pau. Eu comentei lá no
Não,
Twitter, veio o torcedor do Penguins falando: ah, você é clubistão, você é louco.
tô
Entendeu?
falando de, tipo assim, essa batalha, Sorokin e Chesterkin.
Ah.
Porque a maioria das pessoas eu vejo falando mais do Chesterkin mesmo. Apesar da galera achar que o Sorokin é um bom goleiro. Só que eu também não sei se isso é clubismo ou não, mas também foda-se que a gente tá no podcast do Islanders, então a gente pode ser clubista.
Oh, mas, pô, eu acho que não vale, porque, tipo assim, a carreira do Sorokin é bem maior que a do Chesterkin na Rússia, né? E meu, aquele pereba do Georgiev, meu, a galera pagava muito pau pra ele. Ninguém sabe onde ele tá agora, entendeu? Se o Lundqvist tivesse feito 20 anos em Minnesota, ele não ia ser lembrado, cara. Não, agora não, vai ser aposentado e tudo. É o Lundqvist histórico, ganhou nada, enfim. Vamos, pode continuar. Ó, próximo jogo, depois, dia 28 do 10, a gente pega o Carolina Hurricanes. Jogo duro pra gente. É um time que detesto
Chato,
jogar contra. Não
chato, né?
gosto, não gosto. É. Esse é um time que eu falo, puta, não gosto de jogar contra o Hurricanes. E depois a gente só tem o atual campeão, né? Colorado Avalanche.
Pelo amor de Deus, eu não aguento mais.
E enfrentar Devon Taves lá em Colorado. Mas é isso, né? Aí é derrota certa, mas a gente vai assistir porque a gente é fiel torcedor, né?
Sim. Então é isso, vamos assistir todos. A esperança é de derrota, mas vamos assistir.
É isso. Mas teve coisa boa essa temporada aí. Teve coisa boa, teve coisa bem legal. A temporada mal acabou de começar. Mas teve um negócio aí que geral tava pedindo. O que que foi, Lari? O que que foi que rolou?
Então, com clamor do público, os torcedores ensandecidos por esse momento, tivemos o lançamento da Reverse Retro dessa temporada 2.0 e veio aí finalmente a volta do Fisherman numa camisa, numa jersey dos New York Islanders, uma salva de palmas.
Muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro.
Parabéns, Adidas, parabéns, New York Islanders, parabéns, porque o design é perfeito. Feito, eu achei lindo, lindo, linda. É uma jersey linda. Tipo, traz esse aspecto dos anos 90, esse logo que é muito icônico. E ao mesmo tempo, o design ficou bem clean, assim, ficou, não sei explicar, ficou atual também, ficou meio futurista também. Eles conseguiram mexer bastante.
A cor ficou legal. Aquilo, tipo, aquela última lá foi palhaçada com a nossa cara, né, meu? Tipo,
Linda.
foi sacanagem.
É
Tipo
linda,
assim,
mas é
a
normal.
tipo assim, eles deixaram o azul um pouquinho mais escuro e eles trocaram aqui na manga, né? Tem uma no braço aqui, na parte do cotovelo, tem uma sequência de azul e branco, né? E eles só trocaram essa sequência e deixaram a jersey mais escura, só isso. Falei, mano, tá tirando, velho. E a nossa foi a que menos mudou, se pá. Tipo assim, e não só a nossa, mas eu acho que a grande parte dos times tá muito melhor desse ano do que do ano anterior.
Sim. Só
Ficou
alguns
muito legal.
que realmente estavam bem feios, que a da temporada anterior foi melhor, mas as que estão muito bonitas, é porque, tipo assim, as que estão muito bonitas são muito mais bonitas. Tipo isso, entendeu?
Pô, a do Oilers tá sacanagem, tá da hora também.
Ah, achei sem graça.
Ah, então vai cagar você também, né, velho?
Ah,
Pelo
vai
amor
se
de Deus.
ferrar, garoto. Eu, hein? Pelo amor de Deus.
Mas é isso, galera. Então,
Chega do Panthers.
vamos ver quem.
A do Panthers e
A do Panthers tá
a.
louca. A do Sabres ficou louca também. Mano.
Muito bonita. A do Kings também achei lindíssima.
Ah, essa do Kings é clássico total, velho. Isso é louco.
Muito louco. Mas Fisherman é o maior de todos. New York Islanders, o maior clube de hockey que existe.
E é isso aí, galera. Vocês podem comprar por apenas 15 mil parcelas de R$ 1.000, né? Ou e naquele nosso camarada ali, né? Que, sei lá, sai pirata, né? Pirataria, né? O famoso Pirates. E
Pirates.
pagar um valor mais justo, né? Para nossos bolsos pobres brasileiros. É isso. Lari, tem mais alguma coisa pra gente tocar aí? Não.
Sigam a gente nas redes sociais.
É isso, é
Fiquem
isso.
ligados na página, Twitter, Instagram.
A gente tá voltando.
Sim, a gente vai trazer mais conteúdo no podcast.
Vai ter.
Inclusive, vamos ter mais uma surpresinha em áudio. Fica aí essa dica. A gente vai postar mais lá no Twitter sobre. No nosso grupo de WhatsApp, a gente também está falando sobre isso. Mas em breve vem um novo formato aí para vocês. Fica no ar. E é isso.
E logo menos tem mais novidade da gente com Islanders, né? Que eu não canso de dizer que o New York Islanders Brasil é foda, galera. Tem que respeitar, né? Sem zoeira, né? Arrogância não, mas a gente é embaçado. E o Islanders é embaçado, né? Sempre dando a moralzinha pra gente, de sempre, né? E é isso, galera. A conquista de todos aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Lari. Obrigado, Anitta e Aliele, que não tiveram aqui. Obrigado a todos do grupo. Tamo junto, galera.
Valeu, galera. Até a próxima.